Olá, minha gente, tudo bem? Hoje, diferente, já vou dar a notícia, diferente do último episódio, que eu tava meio desanimado, não tava com energia 100%, nesse episódio eu vou mandar ver.
Uau! Pensa alguém que tá animado.
Humilde, pouco modesto. Não,
não tem a ver com idade, não. Você tá empolgado,
sabe? Eu tô com vontade de falar, tá com vontade de... Vão ter que me segurar aqui, vão ter que limitar o tempo do episódio, senão eu vou falar muita coisa.
Vocês já se ligaram que eu não vou conseguir falar nada nesse episódio, né? Mas tudo bem. Isso aí. No último eu acabei tendo que falar bastante, porque ele tava desanimadíssimo.
Mas ó, quando você não fala, eu ainda ouço sua voz na minha cabeça.
Eu sei, e no coração, né?
E no coração sempre, né? Você tá sempre falando amor, sempre deixando meu coração quentinho. Mas vamos falar do assunto de hoje, que é blog pra advocacia. É por que o pessoal fica cego com o Instagram, acha que... vive numa bolha, achando que Instagram é a única coisa que você tem pra atrair cliente hoje em dia, que não existe mais nada além disso. E eu vou te dar uma notícia. Escritórios e advogados milionários, e talvez a maior parte deles não estão no Instagram. E eles ainda assim são milionários. Como que pode ter escritórios que estão faturando milhões de reais por mês e não estão lá?
Essa é uma reflexão bem interessante de você fazer. É porque
sim,
a gente vive...
por isso que eu trouxe.
Exatamente. Ele tá se achando mesmo, gente. Hoje tá... Que eu ia falar isso, a gente tem que tomar cuidado com as bolhas que a gente vive. A gente tende a achar que, porque eu estou no Instagram e eu vejo meus colegas no Instagram, todo mundo está no Instagram. Isso é uma coisa que acontece comigo e com o Rafa frequentemente, a gente está sempre muito inserido dentro do marketing digital. E a gente começa a achar que todo mundo entende sobre isso.
Todo mundo entende tudo de tudo, né?
E aí você começa a conversar com pessoas fora dessa bolha e você começa a ver que não. Que conceitos que são super, super, super básicos dentro do mercado digital, essas pessoas não fazem nem ideia o que é. Então, para elas, é um mundo totalmente novo. E a gente tem que tomar cuidado com as bolhas que a gente se insere e tomar essas bolhas como verdades absolutas. Esse é um primeiro cuidado que a gente tem que ter. Existe muito mais possibilidades do que a gente percebe. Porque, naturalmente, a gente vai... Se a gente pensar o algoritmo mesmo do Instagram, ele vai indicando para você coisas similares àquilo que você já consumiu de conteúdo dentro da rede.
E vai te colocando numa bolha e vai diminuindo o tamanho dessa bolha. Cada vez menor.
A bolha cada vez maior.
De uma coisa cada vez menor.
De um conteúdo
cada vez mais restrito.
É. Então...
Então uma bolha cada vez menor, né, Luciano?
Ou maior. Tá. Depende.
Então entendeu, é muita bolha. E essa bolha vai ficando só uma bolha.
Pare, não confunda a cabeça das pessoas. Vamos pro conteúdo então. Mas cuidado, gente, com as bolhas que a gente se insere e de achar que isso é a única saída e de que isso é a única coisa que existe. Tem um mundo imenso aí que a gente não conhece e que a gente precisa desbravar.
A primeira reflexão que eu quero trazer para você é você tentar se colocar no pensamento de um cliente que precisa de um serviço jurídico, tá? Tenta se colocar na cabeça dele. Você nunca contratou um advogado na sua vida. Não tem rede de relacionamento de advogado, que a maior parte das pessoas não tem. Tá? A maior parte das pessoas, elas são carentes de indicação. Eu mesmo, como advogado, às vezes preciso de um advogado para uma determinada área, por exemplo, e eu não sei...
A gente pede para a rede.
A gente pede para a rede, que é nossa amiga, porque a gente não tem indicação.
Que a nossa amiga, ela tem uma rede de contatos gigante, assim. Então, tudo que a gente precisa de indicação, a gente pede para ela, porque eu e o Rafa não temos.
É, mas às vezes tem indicação que não tá na rede dela. E acontece, tem indicação, por exemplo, direito concorrencial, não tá na rede dela. E daí, como que a gente faz para achar? Não é fácil. Sabe, eu não conheço pessoalmente advogado. Sabe o que eu faço quando eu tô precisando? Quando eu tô precisando de um advogado que eu não tenho indicação, a primeira coisa que eu faço é procurar no Google advogado direito concorrencial. Por quê? Porque o Google, ele é uma rede que ele atende à necessidade das pessoas. Ele é uma rede que é normalmente ele é uma resposta a uma necessidade. Quando você, sei lá, comprou uma TV nova, tô falando isso porque eu comprei uma TV nova. Precisa instalar a TV, precisa configurar algo e não sabe como, o que você vai fazer? Você tem uma necessidade de configurar aquela TV, você vai lá, como configurar a TV tal, como instalar tal coisa.
No Google.
E normalmente o serviço jurídico, ele é um serviço de necessidade. Ele é um serviço que pintou na mesa do empresário uma ação trabalhista e ele vai ter que responder. Chegou, de repente, a hora de eu me aposentar e eu preciso me aposentar e deu um problema no INSS e eu não sei como resolver esse problema no INSS. Recebi uma intimação de um processo, eu não sei o que fazer, deu problema no meu imposto de renda. Eu não sei o que fazer, chegou um processo administrativo na minha mesa. O contador acabou de me apontar que eu tenho um problema de um passivo trabalhista. E eu preciso de um advogado para me explicar realmente se eu tenho esse problema, se eu não tenho esse problema, o que eu posso fazer para minimizar. Então, o direito, maior parte do direito, ainda que preventivo, eles partem de uma necessidade, de um problema, de uma urgência que acontece na vida ou da pessoa jurídica ou da pessoa física. E onde, naturalmente, nós recorremos quando nós temos um assunto urgente, eminente, assim? A gente vai para uma rede de pesquisa, a gente vai pesquisar. Ah, eu preciso de um advogado que resolva tal problema, eu preciso de um advogado aqui na minha região que resolva tal coisa. Eu aposto que nem vocês que são advogados, se surgir um problema aí de direito tributário, vocês não conhecem algum tributarista, por exemplo, duvido que você vai colocar lá no Instagram e começar a colocar, ah, advogado tributário Londrina. O Instagram não é feito para isso. E segundo que não é a rede principal que a gente tente a procurar alguma coisa quando tem uma necessidade de algo. Provavelmente, se você precisa de um advogado de uma determinada região, sobre um determinado assunto, de algo que surgiu no teu colo, que você não fica vendo dia após dia na sua vida, o que você vai fazer é, você vai para uma rede de pesquisa. Normalmente, essa rede de pesquisa é o Google ou, às vezes, o YouTube. Tá? Dependendo do assunto, dependendo do momento de intenção de compra que você tá, é o YouTube. Às vezes, quando tá muito profundo, é realmente é o Google.
Ai, Rafael, mas eu tenho uma super audiência de advogados aqui no meu Instagram e quando eu preciso de indicação, eu peço lá. Gente, olha lá, cuidado com a bolha. Lembra que a gente estava falando da bolha antes? Toma cuidado dessas exceções que a gente vê por aí. Eu vejo bastante advogados que trabalham com produtos para advogados, pedindo em stories, indicação para determinadas áreas, ou até buscando parcerias, buscando até sócios. Mas toma cuidado com a bolha. A gente não toma a exceção como regra. Então, vamos sair da bolha. Esse episódio, acho que sair da bolha.
Sair da bolha. Agora, como que funciona o Instagram? Gente, o Instagram, o relacionamento no Instagram é totalmente diferente. E eu vou te explicar por que você segue advogados no teu Instagram. Tá? E por que as pessoas normalmente não seguem advogados no Instagram. O Instagram é uma rede de relacionamento que ela se baseia em chamar tua atenção. E você se conecta com coisas que chamem a tua atenção. Deixa eu te contar uma coisa. Assunto jurídico normalmente não chama atenção de ninguém. Assunto jurídico só chama atenção de alguém. A não ser advogados. Advogados se interessam muito por assuntos jurídicos e querem consumir de maneira recorrente assuntos jurídicos. Normalmente, assunto jurídico só chama a atenção de alguém quando ele está no momento de necessidade, que é quando ele vai lá no Google pesquisar sobre necessidade dele. Então, vamos pegar o exemplo de um advogado trabalhista. Um advogado trabalhista, ele vai, normalmente, no Instagram, ele posta conteúdo de direito trabalhista. Mas deixa eu te contar, quem que quer consumir de maneira recorrente esse conteúdo de direito trabalhista? Normalmente, outro advogado de direito trabalhista. Por quê? Para o advogado de direito trabalhista, desperta atenção o conteúdo, porque aquele conteúdo, o direito do trabalho, tá o dia inteiro, todos os dias da vida dele, faz parte do que ele faz parte do que ele realiza, faz parte da pessoa dele. Chama atenção também porque ele tá curioso como que outros advogados trabalhistas lidam, o que que eles estão fazendo, se estão tendo sucesso ou não, né? Aquele negocinho, ai, será que ele tá ganhando dinheiro ou não? Às vezes tá curioso se comprou um Porsche ou não comprou um Porsche, sabe? Mas então, pro advogado trabalhista, é muito interessante seguir outros advogados trabalhistas. Mas deixa eu te contar, pro cliente do advogado trabalhista, pro possível cliente do advogado trabalhista, que não te contratou, normalmente não é tão interessante. Porque aquele assunto, você no Instagram, você vai competir com a namorada, com o namorado, com o crush, com os amigos, com os canais de humor, com os canais de diversão, com os canais de estética. Considerando tudo isso, provavelmente o assunto jurídico é o menos relevante para essa pessoa que não tem uma necessidade de contratar um advogado ou de resolver um problema naquele momento. Então, ela pode até te seguir. Mas se ela deixa de se relacionar com você, ela se seguir vai fazer pouca diferença. Isso não vai gerar um contrato. Ah, mas você precisa estar no Instagram para gerar um relacionamento. Que tipo de relacionamento você acha que você vai gerar com essa pessoa? Que vai, talvez, te seguir e não vai consumir com frequência o teu conteúdo. Tanto que é normal, mesmo quando tem um foco grande em produzir conteúdo para o cliente, o advogado se relacionar e ter muito mais audiência de outros advogados. Mas por quê? Porque essa é uma rede de atenção e conteúdo jurídico chama a atenção de outros advogados e dificilmente chama atenção de maneira hierárquica, porque a gente está competindo com uma hierarquia de atenção, dificilmente ele chama mais atenção de quem não é advogado do que todo o restante que tem lá no Instagram.
E é por isso que hoje a gente vê tanto advogado indo para infoproduto. Tem muito advogado hoje ensinando advogados a fazer coisas ou ensinando a parte técnica, porque naturalmente vai se criando essa necessidade no Instagram. A pessoa, o advogado, ele já tem um escritório bem sucedido, ele já tem um escritório com uma metodologia própria, ele começa a compartilhar isso no Instagram, começa a compartilhar isso nos stories, os advogados que os seguem começam a se interessar por aquilo e começam a pedir para que a pessoa ensine. Por isso que a gente vê crescente, né? Uhum. Advogados vendendo infoprodutos, cursos, e-books e seja lá o que for.
E por que que a gente...
E não tem nada errado, tá, gente?
É porque a gente vende, criticando, a gente fala, tem algo errado, né? Na verdade tá muito certo, você tem que comprar das pessoas que fazem isso bem. Tá? Eu conheço duas aqui, ó.
Eu concordo contigo, Rafa, mas isso tem gerado, eu percebo assim na minha audiência, tem gerado uma, eu não vou dizer repulsa, mas assim, as pessoas estão ficando muito desconfiadas de cursos.
Mas eu fico também, e eu acho que elas têm razão.
Porque tem muita gente vendendo, e as pessoas às vezes se sentem inseguras em saber o que que ela define, como que ela define se aquele curso é pra ela ou não.
E daí que nem eu vejo
gera muita ansiedade nas pessoas, né?
E eu vejo mentor, que a pessoa vai lá, quer mentorar alguém, tem um ano de prática, um ano de experiência, tá com dificuldade em fazer a sua advocacia sustentar.
Essa é uma outra coisa que dá até pra gente discutir em outro podcast, mas que é o quê? Não, que é o quê? A questão de cursos sendo vendidos como mentoria. Uhum. Mentoria exige que a pessoa tenha... botado a mão na massa, né? Para a pessoa ser um mentor, ela traz a experiência dela, aliada ao conhecimento que ela tem, para te ajudar a achar a solução para o seu problema. Agora, se você não tem ali o tal do skin in the game, se você não atuou com aquilo, é difícil você ser um mentor, né? Que você não possa criar um método para um curso, né? Que são coisas distintas.
E eu ainda assim, agora entrando nesse assunto, a gente já sai desse assunto, tá? Se você tá procurando um curso simplesmente pela parte técnica e não tá preocupado se a pessoa tem uma vivência prática ou não, eu ainda assim prefiro daí um curso de um doutor, sabe? De um doutor, quando eu digo, alguém que fez um doutorado, alguém que tem um PhD, se for puramente técnico e eu não tô preocupado com a vinculação prática.
Se a pessoa for só trazer um compilado de conhecimento, alguém... então pega alguém que é pesquisador, né? Fechando esse parênteses, vamos voltar pro blog.
Poxa, então você está falando que as pessoas que não são advogadas normalmente não se relacionam com advogados nas redes sociais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as redes sociais, o Instagram inclusive, tende a não ser um bom canal de atração de novos clientes. E é isso que as pessoas confundem. Instagram é ruim para advogado? Não necessariamente, gente. Eu conheço pessoas que fazem trabalhos muito bons nisso. Mas ele tende a ser um canal ruim de atração de novos clientes. Ele pode ser um canal bom até para manter um relacionamento de um cliente já ativo. Como assim? Um cliente já ativo, ele tem outros interesses em te acompanhar na rede social. Um interesse pode ser, eu quero conhecer mais do advogado que eu já tenho, porque ele já é um contato próximo a mim, é como se já fosse um colega, não um amigo, mas um colega. Então eu quero de vez em quando visitar o perfil dele. Então, para manter um relacionamento com... meu objetivo com o Instagram é simplesmente manter o relacionamento, me manter na memória de clientes já ativos e bem engajados comigo, ele tende a funcionar. O objetivo do meu Instagram, eu estou criando ele para atrair novos clientes, você provavelmente vai se frustrar muito. E daí...
E tem que tomar muito cuidado com a estratégia do teu Instagram. Por quê? Eu vejo muito advogado que na sua advocacia quer ser algo que não é na vida normal.
Pessoal.
Na vida pessoal.
Na vida pessoal, não é na vida real.
Né? Ele acha que ele precisa ser um personagem para poder advogar. E aí, você vende pro seu cliente esse personagem, só que daí no teu Instagram você entrega você. Uhum. Cuidado com isso, você precisa ter estratégia para tudo. E a minha abordagem sempre vai ser que você tem que ser real nos dois, né? Você tem que ser você mesmo. Esse personagem aí da advocacia, esse doutor, que a gente aprende muito no direito. Não sei se ainda é assim, a gente imagina que sim. Mas na época que a gente fez faculdade era, ele não existe mais, ele não precisa, né? E também, Rafa, na rede social, existe, quando a pessoa começa a produzir conteúdo na rede social, normalmente ela atrai clientes. Uhum. E as pessoas daí pensam o quê? Nossa, a rede social é ótima para atrair clientes.
Porque eu fiz alguns posts e atraí clientes. Essa correlação, elas tendem a achar que é uma correlação direta. Então, quanto mais posts eu fizer,
mais clientes
eu vou ter. Já que eu fiz algumas coisas e atraí alguns clientes agora no começo, se eu botar o pé aqui, daqui a pouco vou ter muitos clientes no meu escritório. E a maior parte, vou deixar a Lu explicar, mas eu tô consumindo o tempo dela aqui sim. A maior parte das pessoas, elas chegam frustradas depois de alguns meses pra conversar com a gente. Conte por quê, Lu.
Porque quando ela começa a produzir conteúdo, normalmente a tendência é o quê? Você pegar o teu perfil pessoal, transformar ele em profissional. Todas aquelas pessoas que te seguem já são seus amigos, seus colegas, estudaram contigo. E quando você começa a produzir conteúdo, eles lembram que você é advogado de tal área.
Ou descobrem, né? Porque às vezes descobrem, nem sabem.
É. Uhum. E aí eles começam a te indicar clientes, começa, se alguém, aquilo que a gente falou, ah, você, se alguém precisa de um advogado, Rafa deu exemplo de concorrencial, né? Uhum. E você não sabe, você não conhece alguém, se um teu amigo começou a postar sobre isso, você, opa, tem o fulano, uhum. Deixa eu ver o fulano. Então acontece? Claro que acontece. Só que isso é ali naquele início. Então, como rede de atração, o Instagram, nesse curtíssimo prazo, vai te trazer.
E daí tem muita gente que começa a postar, atrai 2, 3 clientes no primeiro mês e acreditar, ah, Instagram realmente dá certo. Só que ele acabou de esgotar o pote, porque ele acabou de mostrar para todo mundo que já era da rede de relacionamento o que ele faz. Se ele tivesse feito isso de qualquer outra forma, ele teria o mesmo resultado, porque essas pessoas, a única coisa que elas precisavam saber é que você atuou com aquilo, para você ter aquelas contratações que já estão perto da tua rede de relacionamento. Só que depois disso, você para de expandir a tua rede, para de expandir para atrair novos clientes. E quanto mais advogados você atrai, normalmente advogados não... A tendência deles não é começar a jogar... ah, um advogado começou a me seguir, agora eu vou começar a jogar cliente no meu colo. Não é essa a tendência, tá?
E aí você começa a ter que ir para anúncios, começa a ter que ficar refém da rede... Dá para fazer dar certo? Uhum. Sempre dá. Mas qual que é a relação de energia e de resultado, né, Rafa?
Então, Instagram, quando ele é pensado em relacionamento, ele tende a dar mais certo para quem já tem bastante cliente. Olha que doido. Ele tende a funcionar mais porque ele mantém o relacionamento quem já tem bastante cliente. Ah, eu tenho 10 clientes, é muito? Não, não é. Sendo bem sério, é pouco. Eu tenho 100 clientes ativos, é muito? É pouco. 100 clientes ativos é pouco para justificar você investir tanto tempo e energia nesse relacionamento. Ah, eu tenho 1.000 clientes. Opa, 1.000 clientes é bastante. Então, você que tem 1.000 clientes, provavelmente se movimentar esse relacionamento com eles, a chance de você atrair mais clientes, indicação é grande através disso. Mas a maior parte das pessoas não estão nesse estágio. Estão querendo utilizar Instagram para quê? Para atrair clientes. E agora a gente vai voltar, a gente vai entrar de forma profunda nesse assunto. Instagram não é o melhor canal de atração de cliente, principalmente se ele não estiver vinculado a anúncios, tá?
E Instagram sem estratégia pode ser um tiraço no seu pé.
Pode ser um tiraço no pé. Qual que é um bom canal de atração, então? São canais que o cliente vai procurar no momento de necessidade. Porque quando o teu cliente estiver precisando de um advogado trabalhista em Campo Mourão, e ele não tiver indicação de advogado trabalhista em Campo Mourão, a primeira coisa que ele vai fazer, eu coloco minha mão no fogo, se 99 pessoas de 100 não fizerem isso, é procurar no Google, se ele não tiver indicação, procurar no Google, advogado trabalhista.
Vocês perceberam o que ele fez? Eu sempre tiro o sarro que ele usa 99%. Aí ele não quis falar 99%, e aí ele falou, né, bota minha mão no fogo, não sei o que, não sei o que, que 99 em 100, que é a mesma coisa que dizer 99%. Rafa, eu tô sacando, Rafa,
tá,
eu percebo,
tá,
você usou de novo o tal do 99%.
Tá desculpado.
Desculpado por quê?
Desculpado por interromper minha linha de raciocínio,
por
interromper as pessoas de aprenderem. Nossa!
Nossa!
Ai, eu vou ensinar alguém.
Vai
parece,
te
catar. Né? Uau! A modéstia aqui hoje tá foda.
Gente, vou sair aqui do podcast, vou deixar só o Rafael falando.
Mas ó, a maior parte das pessoas, quando tá precisando de um advogado nessa eminência, que normalmente advogados a gente precisa sim, poxa, preciso de um advogado, não, são poucos, pouquíssimas áreas que a pessoa vai consumindo, procurando, pensando, vou contratar um advogado ou não, e depois de repente vai contratar. Normalmente, quem aqui advoga mais para problema do que para cliente que está pensando e ficou 2 anos decidindo, 7 meses decidindo se ia contratar um advogado ou não? A maior parte das contratações da advocacia são, ah, eu preciso de um advogado e eu preciso de um advogado já num prazo rápido. Tá. Essa pessoa que está precisando desse advogado trabalhista no prazo rápido, provavelmente ela vai chegar e vai procurar advogado trabalhista Campo Mourão, no Google, e vai selecionar um dos primeiros que estiverem lá. Ah, Rafael, mas às vezes o meu cliente não sabe o direito, ele não sabe que ele precisa de um advogado. Tá, mas normalmente ela sabe o problema dela. Isso é uma mágica na advocacia. Se você estuda o marketing, você vai ver que existem níveis de consciência no comprador. Então ele tem desde o momento em que ele nem sabe que existe uma solução, nem sabe que tem um problema, tá? E esse é um cliente super difícil de você atingir. E se você tá começando a tua advocacia tentando atingir um cliente que não sabe que existe uma solução e nem sabe que tem um problema, eu vou te dizer, você tá começando pelo lugar mais difícil de todos. E existe o cliente que ele sabe que tem um problema, sabe que tem uma solução e sabe que você é a solução. Então eu tô indo dos extremos, tá? Mas daí existem os clientes intermediários que normalmente se encontram as pessoas que precisam do advogado, que eles sabem que a maior parte está aqui. De quem precisa de um serviço jurídico, sabe que tem um problema, com certeza, as pessoas sabem que elas estão com um problema, porque elas sabem que tem um problema na demissão delas, sabem que tem um problema porque o INSS negou, não sabe exatamente qual é o problema.
Ela recebeu uma cartinha da Receita Federal.
Mas ela sabe que tem um problema, sabe que tem um problema porque chegou uma intimação, sabe que tem um problema porque o cliente entrou com um processo, então ela sabe que tem um problema. Não necessariamente ela sabe a solução, tá? Algumas já sabem que a solução é contratar um advogado, algumas não sabem. Mas, quando ela sabe que tem um problema e não sabe a solução, ela vai procurar esse problema na rede de pesquisa, no Google. Tipo, ah, o que fazer quando o INSS nega a minha aposentadoria? Ó, ela sabe o problema dela. E sabe o que ela vai achar? Provavelmente o Ingresso vai estar lá. Uhum. Mas ela vai achar alguns advogados que, se ele fez uma boa estratégia de blog, vai explicar para ela o que, que ela tem que fazer, vai gerar um interesse e provavelmente uma contratação, possivelmente uma contratação para o escritório dela. Então, e como é que você procura no Google? Agora eu quero saber, como você procura no Instagram quando você tá com esse problema? Ai, minha aposentadoria foi negada. Você não procura esse tipo de coisa no Instagram.
Ó, acabei de procurar aqui, gente. O que fazer se meu benefício foi negado no INSS? Ingresso tá lá.
Mas o que, que eu tô dizendo? Então, normalmente assuntos jurídicos, tá? Seja quando o cliente, o pesquisador, já sabe a solução, que é contratar um advogado, ou só sabe que tem um problema, mas não sabe exatamente a solução, ele recorre para uma rede de pesquisa, porque a rede de pesquisa vai ser mais assertiva em ajudar ele a entender melhor o problema, entender melhor a solução e direcionar para um profissional que possa ajudar ele. Vai ser muito mais assertivo do que uma rede de relacionamento que pode mexer com relacionamento pós esse primeiro contato ou primeiro contrato, tá bom? Então, é por isso que é bem diferente. É por isso que, quando a gente tá falando no meio jurídico, ele nem entra nos AAA, tá? A gente tem um negócio no marketing digital, pra vocês entenderem, quando a gente trabalha relacionamento e influencers, que é o AAA, são categorias que são consideradas categorias de elite e categorias que marketing digital tendem a performar muito bem. Educação entra nisso, saúde, emagrecimento, ganho de massa muscular entra nisso, a parte de finanças, como você ganha dinheiro, como que você investe, ela entra nisso. Então são assuntos que você performa muito bem na rede social, tá? Porque elas tendem a ser muito gerais, tendem a atrair atenção e a pessoa quer consumir esses assuntos dia após dia. Mas o jurídico, se for colocar numa hierarquia aqui de quais são os assuntos que mais fazem sentido você ser um influencer para vender e quais são os assuntos que menos fazem sentido você ser um influencer para vender, eu tenho certeza que a advocacia tá lá nos últimos, né? Tá no 1%, no 1% pior desempenho. Tudo isso é para dizer, e a gente tá repetindo o argumento de formas diferentes aqui, é para você entender, porque as pessoas às vezes, tá, Rafael, tá, Luciana, mas por que que vocês não recomendam eu começar pelo Instagram para atrair clientes, ou pelo menos manter essa estratégia e dedicar tanto tempo nela, porque não é uma estratégia que você precise de pouco tempo para atrair clientes. É por isso, é pelo comportamento das pessoas, por como nós, de você inclusive, como nós nos comportamos quando nós enfrentamos uma necessidade jurídica, que é diferente de como nós nos comportamos quando nós queremos emagrecer. Porque quando a gente quer emagrecer, ou quando a gente quer acompanhar a saúde, ou quando a gente quer ganhar massa, seguir alguém que fala sobre isso na rede social faz muito sentido, porque isso é uma coisa que está na nossa rotina. Quando a gente precisa de um assunto jurídico e que surge assim, a gente não vai procurar o que, que a pessoa está falando sobre assunto jurídico no Instagram.
A gente nem quer que isso esteja na nossa rotina, né? Normalmente está atrelado a alguma dor ou algum problema, né? A pessoa não quer ter isso no dia a dia dela, normalmente.
Sabe o que, que as pessoas fazem de contra-argumento a isso? Elas pegam um caso que é uma exceção, generalizam e utilizam como contraprova. Então elas pegam um caso de uma pessoa em 10 mil, uma pessoa em 100 mil ali, que conseguiu atrair clientes com Instagram, e essa pessoa conseguiu atrair clientes com Instagram porque utilizou uma estratégia de anúncios bem realizada. Então perceba, foi Instagram ou foi estratégia de anúncios que atraiu clientes? Uma pessoa em 10 mil conseguiu fazer isso, ou uma pessoa em 10 mil que ela entendeu? E ela sabe, e ela tem carisma e tem talento para produzir conteúdos virais. E eu vou te falar, para você produzir conteúdos virais em vídeo, não é só técnica, não. Você precisa muito além de uma técnica ou saber repetir um script. Você precisa ser muito autêntico, você precisa ter talento, você precisa ter uma excelente comunicação, excelente oratória, entender como funcionam massas.
Opa, você tem que ser meio teatral, né? Você tem que ter expressões que te ajudem.
Você tá falando, então, que para viralizar conteúdos, provavelmente seja um dos métodos mais complexos que tem de atrair clientes. Porque viralizar conteúdo é complexo. Se fosse fácil, grandes marcas conseguiriam fazer, replicar e viralizar um monte de conteúdo. Mas esse efeito da viralização e do aumento exponencial orgânico numa rede social de visualização, ele exige várias tentativas e erro, exige muito tempo, porque você tem que estar todo dia, o tempo todo, pensando em como fazer isso, e exige talento, sim. Então, se você não é uma pessoa super talentosa nisso, talvez você ir para isso, mas eu vou fazer conteúdos orgânicos e vai viralizar, provavelmente não é a melhor estratégia para você também. Então, a gente tá repetindo isso, porque quando a gente fala isso, as pessoas tendem a trazer uma exceção, que tem esses elementos fora da curva, para generalizar falando, olha, tem como dar certo. Ter como dar certo é diferente de possivelmente ou provavelmente você vai dar certo para a maior parte das pessoas.
E outra coisa, Instagram te consome, e aqui a gente tá falando sempre Instagram, mas é rede social, tá, gente? É de modo geral, mas a gente fala do Instagram, que é a rede, ainda é a rede do momento, né? Embora TikTok esteja aí tentando também dominar, está dominando bastante, mas Instagram ainda é a rede onde a maior parte dos advogados está. Ah, Rafael, mas eu quero muito ter Instagram, eu gosto de aparecer no Instagram, eu gosto de ter uma audiência. E, sinceramente, se você quer advogar, trazer cliente para dentro do teu escritório de forma consistente, de forma que você não seja refém do teu trabalho, e mesmo assim quer ter Instagram, terceiriza. Acha uma empresa para te ajudar nisso, entende? É possível? É possível. E é isso que a gente estava falando antes de estratégia. Só que estratégia de atração, que vai fazer com que a sua advocacia seja leve, que não seja um peso, que você não tenha que ser refém desse canal de atração, que você não tenha que ser todo dia fazendo e buscando. E se você tirar uma semana de férias, acabou, fechou a torneirinha da atração de clientes, não é o Instagram, você precisa ter uma outra rede.
Bom, o Instagram é para pessoas que não têm uma base de clientes ativos grandes, dificilmente vai ter uma boa performance sem anúncios de distribuição de maneira assertiva, que também levem posteriormente para um conteúdo de alta profundidade.
Então, quer fazer? Tira isso das tuas costas para você poder ter tempo de advogar. Deixa
não,
lá.
Não tem dinheiro para fazer isso. Provavelmente, então provavelmente não é o momento para você fazer isso. Sendo bem sincero, espero você poder terceirizar. Eu vejo pouquíssima gente com dinheiro mesmo que pensa em assumir Instagram como estratégia principal. Pouquíssima gente que tá ganhando dinheiro e pensar, não, agora eu vou usar Instagram pra atrair clientes. Normalmente elas estão fazendo outras coisas pra atrair clientes, tá? Normalmente quem tá tentando fazer Instagram pra atrair clientes são pessoas que não têm dinheiro e que estão com dificuldade de atrair clientes na advocacia.
E aí elas se iludem achando que vai ser mais fácil. E no começo existe essa ilusão que a gente já explicou, mas depois o negócio começa a degringolar. E você começa a entender que você gastou um monte de tempo para pouquíssimo resultado.
Se você tá nessa situação, vai lá e comenta, manda um direct pra gente, não precisa se expor, mas manda um direct, poxa, eu passei por isso, e a gente recebe isso, é bizarro, diariamente a gente recebe pessoas falando, eu passei por isso.
Os nossos Instagrams, o meu é lu.beltrão.l e o do Rafa.
Rafa.beltrão.l.
Compartilha com a gente, que a gente sabe que é difícil.
Se você tá lá no Instagram, tira uma fotinho, marca a gente, melhor podcast ever, coloca assim, sai da bolha, hashtag sai da bolha.
Hashtag sai da bolha.
E vamos continuar.
Ou hashtag deixa a Lu falar.
Não.
Rafa hoje tá dominando. E é assim mesmo, faz parte. Porque é um assunto que empolga bastante. É, empolga bastante nós dois, mas o Rafa, quando ele tá empolgado, ele tende a falar mais. Falamos sobre Instagram, sobre o blog.
É importante, gente. Essa primeira parte é de conscientização. É pra você entender, porque as pessoas...
Essa primeira parte é pra sair da bolha.
Ó, e a gente só começou a tatear isso. tá? A gente só começou a tatear isso de comportamento humano e por que que faz sentido para a advocacia, por que comportamento humano na advocacia é diferente do comportamento humano quando você fala de um nutricionista, tá? Então a gente só tá começando a tateando para você entender que existem diferenças nas áreas, não é porque Instagram dá super certo lá na nutrição, lá em finanças, lá em educação, que necessariamente vai dar super certo aqui na advocacia, que o comportamento da área jurídica, ela tá muito mais a ver com a necessidade do que com a atenção contínua, e que tem como você dar certo no Instagram para atrair clientes, mas normalmente isso exige talento, não é algo, que, não é algo replicável, tá? Porque se fosse replicável assim, a viralização, todo mundo estaria sendo viral, o que não faz sentido, porque também não é possível.
Sim,
tá?
E se todo mundo fosse viral, nada mais era viral, então, essa seria a regra.
Não é possível todo mundo ser viral, e que boas redes de atração para novos clientes, possivelmente para tua área, sejam YouTube e blog. Tá.
A gente tem que olhar negócios como negócios. Uhum. E entender que cada negócio tem a sua própria estratégia. E a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente olha para os negócios vizinhos, de entender essas diferenças. E até escritórios vizinhos também, né? Então, são áreas diferentes, você tem que ter estratégias diferentes. Agora, uma estratégia que, para advogados, independente da área que você está, e especialmente nesse momento, porque temos ainda poucos blogs jurídicos de qualidade, porque tem estratégia boa para fazer o teu blog começar a dar resultado rápido.
Olha, Lu, tô bonzinho, tá? A gente vai te contar no próximo episódio. Por quê? Porque esse episódio acabou, a gente tinha pensado em 30 minutos de episódio, já tá em 30 e poucos minutos, e essa próxima parte que a gente vai entrar, ela tem uma profundidade alta. Então a gente quer te manter num nível de atenção alto e vamos passar isso pro próximo episódio. Acompanha a gente na próxima semana, que o próximo episódio vai estar fervendo. E eu tô sentindo que eu vou estar ainda mais animado. Você vai ter que me cortar muito no próximo episódio.
E a gente fala dos pontos fortes do blog pra deixar a pessoa super animada pro próximo episódio?
Olha, eu vou...
Eu acho que elas já estão, né, super animadas, mas...
A gente só vai... Vamos só citar aqui, tá? Olha, blog, ele consegue atrair clientes de alto nível de interesse. Se você fizer isso da maneira certa, você elimina muito daqueles clientes desinteressados de outra área que só quer uma duvidazinha. Ele ajuda os compostos, então ele tende a ter um resultado exponencial com o tempo, tá? Existem pouquíssimos concorrentes no mercado. Poucas pessoas fazem blogs jurídicos de qualidade. Muita gente faz blog.
Só que as pessoas estão se despertando, tá? Então, ainda é um momento
propício para isso. A gente tem uma pessoa da mentoria que fechou um contrato de 6 dígitos, mais possibilidade de múltiplos 7 dígitos. Então, eu tô falando aqui de fechar um contrato de anual mais de 100 mil reais, com possibilidade de múltiplos milhões pela estratégia de blog, fazendo pouco...
Estratégia de blog e estratégia de distribuição de conteúdo, que são duas estratégias que a gente ensina na mentoria e no curso.
Blog, ele dá alta flexibilidade para sua agenda, tá? Ele consome um tempo total menor. Aparentemente, Instagram não consome tempo, mas ele acaba consumindo muito tempo. E blog, aparentemente, consome muito tempo, mas na verdade ele consome menos tempo. Então as aparências enganam.
Porque as pessoas não põem na ponta do lápis o tanto de tempo que elas gastam em redes sociais.
Ele é uma excelente estratégia para você aliar ou com o Instagram, para você colocar, fazer Instagram posteriori, tá? Ou com anúncios pagos depois, ou com uma rede no YouTube. Então, ele é excelente para ser um lugar primário de início do desenvolvimento do teu marketing, com uma expansão secundária para outros lugares, tá? É isso.
Que foi o que foi feito no Ingrácio. Começou com blog, foi para YouTube.
Talvez.
E agora tá até mexendo um pouquinho mais no Instagram,
talvez,
né?
Talvez até faça sentido a gente começar um Instagram agora, que a gente tem milhares de clientes.
E há quanto tempo tem a estratégia de blog?
Acho que são 7, 8 anos já. Último recado aqui pra gente desligar esse podcast. As pessoas tendem a comprimir, executar estratégias demais, olhando e se inspirando de maneira errada em pessoas que estão há muito tempo no mercado, que demoraram 8, 10, 15 anos para chegar no nível que estão. Então, se você está começando agora e está tentando executar YouTube, Instagram, blog, LinkedIn e muitas coisas, provavelmente...
Dá um passinho para trás. Dá vários passinhos para trás.
Aqui, mas provavelmente você fracasse.
Muito, muito obrigada, tchau, gente. Lembra de marcar a gente lá no Instagram. Lembra de compartilhar com a gente o que vocês querem. E também mandem sempre ideias pra gente de conteúdos aqui pro podcast. Isso também é algo muito legal, porque a gente faz esse podcast pra você. Então, se você ajudar a gente com ideias de conteúdo, vai ser ainda mais divertido. Obrigada,
abraço,
gente.
Beijo.
Uma produção Voz e Conteúdo.